Hora de trazer os destaques do Paixão Caju com Marcelo Rocha. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E vamos falar do Juventude, porque teve jogo no fim de semana. E o Eduardo Costa é quem traz os destaques da equipe Alviverde. Fala, Eduardo.
O Juventude inicia a semana de preparação para o confronto contra o Bahia no próximo sábado, 7h15 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada. O Bahia, que também é mais um adversário direto do Juventude na briga contra o rebaixamento. Hoje, o Juventude está uma posição acima da zona do rebaixamento, com 29 pontos, mesma pontuação do Santos, o Santos que tem um jogo a menos. O Juventude, que também tem 2 pontos a menos que o Bahia. Próximo adversário, o Bahia tem 31 e o Juventude 29. O Juventude ainda não entrou na zona do rebaixamento nesta rodada, mas se o Sport vencer hoje a equipe do Palmeiras, o Juventude retorna ao Z4 da competição. No próximo sábado, o confronto contra o Bahia, o técnico Jair Ventura fará o seu segundo jogo no comando da equipe Alviverde e terá o retorno do meia Wesley, que não pôde enfrentar o Ceará por questão contratual. Existe a possibilidade também que outros 2 jogadores estejam à disposição, o centroavante Ricardo Bueno e o meia Wagner, atletas que estão no período de transição do departamento médico para a parte física para estarem à disposição. O Juventude que não vai poder contar com o Douglas no jogo do sábado porque ele pertence ao Bahia. Marcelo Carné ficou fora dos últimos jogos com um problema no joelho, está em recuperação e nesta semana será reavaliado para saber se fica à disposição do técnico Jair Ventura.
Aí o Eduardo Costa com as informações do Juventude e a gente ouve o Jair Ventura, técnico da equipe Alviverde, comentando sobre esse primeiro jogo com o time e como que ele avalia o desempenho do Juventude.
Ficou claro um bom desempenho da nossa equipe, o controle praticamente total do jogo, principalmente no primeiro tempo, onde nós criamos 13 chances contra nenhuma do nosso adversário, diversas chances claras de gol. Acho que o caminho é esse. Lógico que a gente tem um período muito curto de trabalho, mas nós demos importâncias e a nossa estratégia surtiu efeito. Mas mesmo assim a gente conseguiu ter o controle total do jogo, né, com 26 finalizações contra 4 do nosso adversário, 63%, enfim. Mas isso tudo, lógico que a gente sem o gol não serve, mas momentaneamente a gente saiu de uma zona incômoda, que era a zona do rebaixamento. Mas fica aquela sensação, sim, que poderia ter sido melhor por tantas oportunidades que nós criamos.
Daí então o técnico Jair Ventura da equipe do Juventude. O Juventude fica de olho na rodada de hoje, então, porque pode sim voltar à zona do rebaixamento. Tem 2 possibilidades do Juventude, que nesse momento é o 16º com 29 pontos. Uma das possibilidades é o Sport vencer o Palmeiras em São Paulo, esse confronto às 9h30 da noite. E a outra possibilidade é o Grêmio vencendo a equipe do Atlético Goianiense, teria um empate em 29 pontos entre as duas equipes, mas o Grêmio tem mais vitórias que o Juventude, então poderia sair dessa condição. Por isso, a noite para o torcedor do Juventude vai ser de secação contra o Grêmio, contra o Sport, torcendo para o Atlético Goianiense e para o Palmeiras, para o Juventude terminar essa rodada fora da zona do rebaixamento e não ficar 2 consecutivas, o que ainda não aconteceu nesse campeonato brasileiro da Série A. E agora, vamos falar do Caxias. E segue a rotina de trabalhos fora de quadra depois da eliminação na Série D. Sexta-feira teve a confirmação da saída do técnico Rafael Jacques e da sua comissão técnica. E agora, a semana é de expectativa em relação a 2 situações. Primeiro, a confirmação da chapa que vai concorrer à presidência do clube com a saída do presidente Paulo César Santos ao final dessa temporada. A segunda situação envolve a escolha do nome do novo treinador. Algumas situações já são trabalhadas no Estádio Centenário pelo gerente de futebol Ademir Bertolho, mas justamente essa situação de indefinição em relação ao futuro presidente acabam trancando alguns negócios, porque envolve também a situação de orçamento, como que o Caxias vai pensar a próxima temporada, e isso sim passa pelo próximo presidente, mesmo já tendo um alinhamento do atual grupo gestor da equipe do Caxias. O Caxias que nessa semana também vai começar a definir situações de contratos com alguns jogadores que têm vínculo até a próxima temporada, alguns até o final do ano que vem, inclusive, com essa situação com a equipe do Caxias. Dando sequência ao Sport aqui no Paixão Caju, Vamos falar sobre a divisão de acesso, porque as duas equipes da Serra que estão na competição entraram em campo ontem, tiveram resultados interessantes. Em casa, o Brasil de Farroupilha venceu por 1-0 ao Guarani de Bagé. O Brasil de Farroupilha fez 1-0 no Guarani de Bagé. Joga no próximo dia 31, o jogo acontecendo lá em Bagé, no domingo que vem, às 6 da tarde. O Brasil de Farroupilha, com a vitória ontem, vai por um empate para avançar à semifinal da divisão de acesso. O outro time da região, o Veranópolis, empatou com a Avenida fora de casa em Santa Cruz do Sul. Volta a campo no próximo sábado, às 4 da tarde. Jogo esse que vai acontecer em Veranópolis. E aí não tem vantagem no empate, mas chega com a possibilidade de, vencendo em casa, garantir a classificação à semifinal do Campeonato Gaúcho da divisão de acesso à Série A2 do Gaúchão. Ontem também teve o Campeonato Gaúcho Feminino e o Juventude foi derrotado em Flores da Cunha por 5-0 para a equipe do Flamengo de São Pedro. O Brasil de Farroupilha, por sua vez, não entrou em campo. Foi jogar contra o Guarani de Bagé, curiosamente o mesmo adversário da divisão de acesso, mas agora no Gauchão Feminino. Não entrou em campo, mas garantiu classificação. Como o Pelotas perdeu para a equipe do Grêmio por 15-0, o Brasil de Farroupilha, mesmo sem o jogo acontecer, garantiu a classificação. A partida não aconteceu lá em Bagé pela questão da ambulância que atrasou, e aí não deu tempo de voltar com a situação da iluminação. Então o jogo foi adiado do Guarani de Bagé contra o Brasil de Farroupilha, mas o Brasil de Farroupilha já está na semifinal do Campeonato Gaúcho Feminino, com isso pode garantir uma vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro, que vem acontecendo nas duas últimas temporadas. Eu falei agora há pouco que hoje tem jogo do Grêmio, Grêmio contra o Atlético Goianiense, jogo esse que acontece lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, e o técnico Wagner Mancini tem uma ideia de time para esse jogo, com a possibilidade da volta do centroavante Borja. Breno, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Vila Sante, Douglas Costa, Jean-Pierre e Alisson, Diego Souza ou Borja. Esse jogo começa às 8 da noite e vai ter transmissão do Futebol da Gaúcha. Por conta desse jogo, não terá Show dos Esportes da Gaúcha Serra nesta segunda-feira. O Show dos Esportes volta amanhã. Ontem, o Inter entrou em campo e empatou em 2-2 com o Corinthians. Rodrigo Lindoso abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. O Corinthians virou com Juliano e Fábio Santos no segundo tempo, mas aos 47 do segundo tempo, Gustavo Maia fez o 2-2, Inter 2, Corinthians 2. O Inter, que nesse momento na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, é o sexto colocado. Muita coisa no fim de semana, muito esporte, e durante a semana, preparação. Quarta-feira, hein, tem Caxias do Sul Basquete estreando no NBB, jogo lá no ginásio do SESI. Os ingressos já estão à venda no minhaentrada.com.br. Juliana, até amanhã, tchau, tchau.
Valeu, Marcelo Rocha, muita informação, muito esporte, e os destaques do Paixão Caju aqui no Chamada Geral tem o oferecimento de New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens.